11 horas e 40 minutos e seguimos aí em Rio Grande. Ouvimos agora há pouco um professor que é um dos responsáveis por um projeto muito bacana, inclusive a matéria pode ser conferida em GZH, isso porque pesquisadores da FURG registraram pela primeira vez ocorrência de gelo marinho na América do Sul, né, Ian?
Isso, uma descoberta que é pioneira, Fred. Nunca antes havia sido encontrado o gelo marinho aqui no extremo sul da América do Sul, e a nossa região faz parte disso. A FURG, que teve essa parceria com institutos chilenos, e esse fenômeno, segundo o professor Jorge Arigoni, tem relação com o aquecimento global. Como ele disse para nós, entre outras explicações, nos mostrando como que funcionou este projeto, professor Jorge Arigoni. Bom dia.
Bom dia, Ian.
Professor, fiquei curioso até ao relatar para os nossos ouvintes desde ontem essa situação de como a pesquisa começou. Já que a gente vai falar um pouco mais sobre ela, detalhar ela, é bom a gente falar do início, porque ela começou depois de uma observação de uma dessas placas de gelo para um passageiro de avião em 2015, foi isso mesmo?
Isso, exatamente. Teve um passageiro voando de Porto Williams, no sul do Chile, para Punta Arenas, né? Em setembro de 2015. Ele observou o que parecia ser uma placa de gelo marinho flutuando, né, sobre as águas. Então ele obteve algumas fotos, né, pela janela do avião, e chegando em Punta Arenas ele entrou em contato com os nossos colegas da Fundação SECOA, né, um instituto de pesquisa do sul do Chile, e levou essas fotos até lá para o pessoal identificar se era realmente gelo marinho ou se era um iceberg que tinha se desprendido das geleiras da região.
E a partir disso vocês começaram a monitorar o local, chegaram aí até esse local, foi feito só monitoramento por satélite, como é que foi esse acompanhamento de lá para cá?
Bom, os nossos colegas chilenos, eles conseguiram organizar um voo, né, de helicóptero apoiado pela Armada Chilena, que foi realizado em torno de uma semana depois desse avistamento. E chegando lá eles conseguiram realmente verificar que se tratava de uma placa de gelo marinho. Uhum. Né, e obter outras fotos, né, identificando e documentando essa placa de gelo. E com base nisso a gente começou a adquirir, né, o que estava disponível de imagens de satélite da área para documentar o gelo marinho.
Uhum. E como a gente falou, né, essa observação ela aconteceu lá em 2015, mas agora só que foi feita essa confirmação, publicada numa revista científica. O que de lá para cá foi feito de método científico e tal para a gente explicar até por que a pesquisa demorou esse tempo para ser publicada de fato? Quer dizer, foi publicada na Universidade de Cambridge, não foi em qualquer lugar, mas demorou um tempo, né? O que foi desenvolvido de lá para cá?
Bom, nós obtivemos imagens de satélite, né, adquiridas entre 2000 e 2017, né, e também dados meteorológicos de uma estação meteorológica próxima da área, né, e a gente analisou essas imagens para verificar a ocorrência de gelo marinho em outras datas, né, em outros anos, além de 2015. E aí esse processo de preparação e análise das imagens de satélite que tomou um certo tempo.
Uhum. E a partir de agora também ficam outros questionamentos para serem respondidos, né?
Exatamente. A gente está bastante curioso, né, com o processo de formação do gelo marinho no sul do Chile, né, que ele ocorre, ou pelo menos ele parece ter sido intensificado a partir do derretimento das geleiras. Né, que acaba fazendo com que a gente tenha mais água doce na superfície dos fiordes, o que aumenta a temperatura de congelamento da superfície do oceano, né, gerando essa condição propícia para a formação do gelo marinho.
Inclusive era a minha próxima pergunta. Então, dá para dizer que esse registro provavelmente tem relação direta com o aquecimento global.
É o que a gente está identificando e está querendo agora bolar um experimento para testar e poder realmente afirmar.
Essa é a próxima etapa agora, professor, desses estudos?
Exatamente, a próxima etapa. A gente tem condições de instalar sensores, né, nos fiordes da Cordilheira Darwin e conseguir monitorar, né, o derretimento das geleiras, né, para conseguir estimar o aporte de água doce para os fiordes, né, e medir em loco também a temperatura do ar e a temperatura do oceano para conseguir modelar esses processos, né, e conseguir realmente afirmar quais são as forçantes que estão contribuindo para a formação do gelo marinho. aí na região.
Então tá bem, obrigado professor Jorge Arrigoni, parabéns por essa descoberta, por esse desenvolvimento científico que mostra, né? A gente comentava mais cedo como mostra a importância dos institutos federais, das universidades federais nesse desenvolvimento da ciência, na busca por novas informações, por novas descobertas. Parabéns a vocês, à FURG, a toda a parceria e o conhecimento que está sendo desenvolvido neste projeto. Muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho.